Manic Manic Congo.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.
Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Então, aqui é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Estamos em mais uma terça-feira aqui na Rádio Cultura, mais livre de todas, Rádio Cultura de Curitiba. E hoje a gente está com um programa dentro da semana do Fashion Revolution, que é um evento global e tem aí os seus grupos locais, né? Então a gente está dentro da programação de Curitiba. E o tema de hoje é negócios, moda e impacto positivo. E a gente está com o convidado, que é o Rafael Narciso. Ele é cofundador da marca Ous e está aqui conosco para a gente falar sobre alguns assuntos hoje, sobre os princípios da marca, os impactos positivos e também sobre um projeto que foi feito no ano passado visando suprir algumas demandas, tendo em vista a pandemia de Covid-19. Então, para quem está ouvindo e quiser acompanhar, a gente também está na live do Facebook e na live do YouTube. É só procurar Cultura 930 e também no site cultura930.com.br. Bom, eu estou aqui, vou começar já pensando que o Rafa... Rafa, né? Vocês já viram a intimidade aqui, né? Para quem não sabe, a gente também é amigo, né? O Rafael, ele gerencia, então, a Ous com outras pessoas, mas a marca, ela tem a sua direção criativa aqui em Curitiba, porém tem o alcance nacional e também alguns desdobramentos internacionais. A gente sabe que em se tratando de moda e produção, manufatura, é muito mais viável, digamos, financeiramente, produzir em alguns outros países, como a China. A marca Ous tem seu principal produto, o tênis, os sneakers de streetwear. Então, é muito comum a gente ter diversas marcas de tênis que são produzidos na China, mas, mesmo assim, a Ous mantém a sua produção aqui no Brasil, a sua produção local. Assim, a minha primeira pergunta, Rafa, vai para você contar para a gente por que que você mantém a sua produção aqui no Brasil.
Está voltando o áudio aqui. Está me ouvindo legal?
Agora está ok.
Fechou. Bom, obrigado pelo convite, Gabi, para contar, para trocar essa ideia com você. A Ous é uma marca curitibana, a gente começou já com a ideia de tentar fazer tênis no Brasil, como se fosse no Rio Grande do Sul, nos polos calçadistas, né? O calçado, ele depende de polos, assim, né? Porque as fábricas, você acaba montando os componentes, a sola, com partes do cabedal, então é difícil, por exemplo, fazer calçado aqui em Curitiba, apesar que já tem gente que já fez, tal, já existiram fábricas de botas aqui, algumas fábricas, enfim. E a gente foi pro Rio Grande do Sul, que a gente já tinha uma afinidade, conhecer pessoas, tal. A ideia de fazer tênis no Brasil era porque a gente parecia que não era possível, assim, a gente via uns tênis bem foda, gringo, era tudo importado, e falou, meu, por que que não dá? A gente foi aprofundando na questão de material, de design e de conceito não, de amarrar com quem está fazendo a fabricação, a manufatura. O calçado é um negócio de alta manufatura, né? Por isso que os países asiáticos que têm altamente populosos têm interesse nesse tipo de produto, né, de desenvolver esse tipo de setor, porque eles demandam muita mão de obra, né? Apesar de vários maquinários, o calçado é artesanal, né? Exceto aqueles tipo crocs, assim, que são os injetados, mas o calçado mesmo é cortado, costurado na mão, colado pecinha por pecinha, emaranhado de peças e tal. E a gente começou a marca em 2008 com esse desafio de fazer um tênis que tivesse padrão de qualidade, de design, de matéria-prima, inovação em matéria-prima, com sustentabilidade, com tudo isso que é feito no Brasil. Desde então, a gente tem aprimorado nossa técnica em fazer tênis no Brasil e cada vez aprendendo mais, desenvolvendo, melhorando e tornando isso possível.
E a fábrica atualmente está no Ceará, certo?
Fica lá em Brejo Santo, no Ceará, na região do Cariri.
E você então aceitou encarar o desafio, porque eu imagino, e eu acho que a gente até já conversou sobre isso em outros carnavais, que é mais caro ainda assim produzir no Brasil, né? E você tem alguma coisa afetiva, alguma preocupação a mais, além da preocupação técnica, em manter essa fábrica no nosso território nacional?
Bom, com certeza. A parte de custos, todo mundo sabe que a mão de obra em si, asiática, né, onde se produz a maior parte dos calçados atualmente, é muito mais barata que a mão de obra feita no Brasil, e é por isso que tem uma diferença de competitividade, né? Então, tem alguns momentos o dólar está mais alto, tal, daí tem gente que vai para lá, vai para cá, mas a gente tem essa ideia, que até conceito de marca, de feito no Brasil. Quando diz que é feito no Brasil, não é só porque é obrigatório, porque a gente está falando, ó, fizemos no Brasil. E não tem planos nem ideias de mover esse tipo de posicionamento, e a gente vê um desenvolvimento que a gente faz com as pessoas que a gente trabalha, com as indústrias que a gente trabalha, que fica cada vez melhor. Então, na verdade, quase se retroalimenta para cada vez ficar ainda mais firme essa posição.
E você imagina que alguns consumidores procuram a OUS não apenas pelo estilo, mas também visando esse incentivo à economia local, esse incentivo a uma mão de obra que é mais controlada no sentido positivo, de que você consegue se assegurar de que não está havendo exploração da mão de obra no sentido de estar acontecendo algum tipo de escravidão contemporânea, até mesmo de estar gerando renda, né, para outras pessoas que estão, enfim, trabalhando, alimentando as suas famílias, colocando as crianças na escola. Então, você acha que já existe consumidor que olha a OUS procurando também essa característica?
Tenho certeza que sim, Gabi. Porque quando a gente fala de produto hoje em dia, não é só não é só aquela peça, né? não é aquele monte de material. Existem muitas coisas envolvidas, né? E as pessoas estão cada vez mais interessadas em saber o que, que é, como é feito, onde é feito, quem fez e por quê. Então esses motivos aí, eles acabam dando uma outra aura para o produto, não é só aquilo que você está vendo ali fisicamente, entendeu? Além dessa coisa, de toda essa participação, a gente visita periodicamente os lugares que produzem nossos tênis, né, com bastante frequência, e fala com as pessoas. Então existe uma coisa mais próxima, existe as pessoas querendo saber onde é, como que é feito, e existe também outras participações, como, por exemplo, quando o artista estampa um tênis, ou quando assina uma colaboração, ou quando o skatista profissional desenvolve um produto. Então, quando a gente vê assim, o tênis ali, é um produto que é só um resultado final do monte de coisa. E as pessoas estão... A gente entende que as pessoas estão cada vez mais querendo saber o que é essas histórias e como é feito, porque esses motivos passam a ter importância. Então não é só um negócio de quanto custa isso ou quanto custa aquilo. É o que é isso e o que é aquilo. E aí cada um pesa na sua balança o que vale mais e faz sua decisão. Eu acho que está valendo a pena.
Isso é muito bom de escutar, e eu espero que os ouvintes que ainda não prestam atenção nisso passem a prestar, né, que o design vai além daquele produto material que está acontecendo ali, né? Existem os valores intangíveis, que também não são só simbolismos perdidos, né? A OUS, ela traz a questão da valorização, que nem o Rafael falou, né, dos skatistas ou de cultura nacional. E isso também é muito importante para um dos focos desse programa, que é a sustentabilidade. Até quando eu convidei o Rafael, né, foi já sabendo que tem diversos projetos que envolvem desde valorização de cultura urbana, do hip hop nacional, do grafite, também dos próprios designers nacionais, né? E também de comunidades tradicionais, como teve um projeto, né, Rafael, de Buriti, que vocês fizeram. Você pode contar um pouquinho mais como que você organiza, como que você e a sua equipe seleciona esses temas, esses projetos, se vai ser com tal artista, se vai ser com uma comunidade tradicional? Isso vem a cada coleção? Existe um critério? Pode contar aí pra gente que está ouvindo, por favor?
Claro, claro. Tem alguns exemplos, assim, esse do Buriti foi um que já tem alguns anos, que a gente fez com o pessoal lá do Maranhão. A gente já fez também com o pessoal da região de Jaguaribe, onde produzem redes artesanais no Ceará. Já fizemos com látex natural lá com o pessoal lá do Acre, na parte amazônica. E que a gente procura, assim, encontrar coisas que a gente possa fazer tênis, materiais que a gente possa fazer tênis, que tenha alguma representatividade cultural regional brasileira, né, que mostra que alguma coisa que às vezes todo mundo já conhece. Por exemplo, a praia de Buriti todo mundo conhece, tem feirinha, tem chapéu, tem bolsa e tal, e a gente foi lá ver como eles faziam tal, na comunidade afastada, como eles colhiam, como eles tingiam. A gente foi entender para a gente poder desenvolver alguma coisa que a gente aplicasse num produto que nosso consumidor falou, pois é legal. Ele olhar a palha de Buriti numa outra aplicação e achar aquilo que faz sentido para ele usar e entender isso como cultura. Então esse foi um dos exemplos, foi um projeto bem bacana, projeto das redes também que a gente desenvolveu com algodão reciclado do pessoal do Ceará. Isso aí a gente vai meio que achando um material, a gente vai no lugar, vai visitar e ver se funciona. Muitas vezes não funciona. Então nesses casos aí foi que funcionou, foi coisas que funcionaram, que a gente conseguiu aplicar, e a gente aproveita assim as questões gráficas. Por exemplo, o Buriti a gente usou os vegetais, os frutos que eles utilizavam para fazer o tingimento natural como parte de estamparia dos produtos, além da utilização do material. Na rede a gente usou aquela arte como referência, aquela arte de areia que se faz em garrafa, que originalmente foi iniciado nessa região. A gente usou com a parte de decoração, então o desenho das redes remete àquele desenho da garrafinha de vidro e tal. Então a gente vai pegando essas coisas para tentar contar para o nosso público, que geralmente não olha como algo que faria sentido para ele usar, tal, ou até nem presta atenção. Então a gente tenta colocar na marca isso aí, e a gente vai sempre estar sempre procurando. Então é uma coisa que a gente procura, viaja, visita, desenvolve. Então a gente vai muito em materiais, assim, né? A palha de Buriti, o tecido, o couro vegetal, que na verdade é couro, é um laminado, né? A gente que é feito basicamente artesanalmente, isso já faz muitos anos. E, então a gente fica nessa procura, coisas que fecham, quando você vê, ele fecha uma parte estética, que tem suas próprias cores, tem a parte gráfica, que sempre tem um. Elementos locais que são fortes, então dá sempre para traduzir isso aí e apresentar para o consumidor. É um trabalho que a gente consegue desenvolver um relacionamento legal com o que ele está fazendo, a gente aprende, entra novas técnicas, né? O tecido de rede, por exemplo, quando ele é bem batidinho, ele fica bom para fazer tênis, a gente já fez alguns e por aí vai. Então, isso é algo que eu acho que é bacana a gente mostrar que é bem original brasileiro e acho que a gente está alimentando essa corrente aí, essa cultura que é bonita e às vezes fica meio de canto. Acho que é um dos papéis aí que a gente gosta de fazer.
E às vezes é difícil para o público entender como fazer essa ponte, né, de algo tão artesanal para o streetwear. Porque quando a gente fala de skatewear, de sneakers, né, tênis, e a OUS tem esse foco forte com o skate, parece que não é tão lógico de ver. Então eu imagino que tenha um processo criativo muito intenso para chegar nesses resultados que você está falando. Até quem tiver curiosidade de ver e ainda não conhece a OUS, pode procurar o site ous.com.br. E você, Rafa, você costuma aí então também conversar com esses artesãos? Você leva uma equipe de designers, faz os testes? Como que acontece até essa parte de processo de desenvolvimento de coleção?
Bom, a parte de criação da OUS aqui em Curitiba. Aí nossa parte de desenvolvimento atualmente lá no Rio Grande do Sul, lá em Novo Hamburgo. Quando a gente faz as amostras, a gente vai para lá. E a produção fica lá no Ceará. Então quando a gente vai, por exemplo, quando a gente foi, por exemplo, a mais recente que a gente foi para uma região do Ceará que é afastada da fábrica, mas é no Ceará também, dizendo o projeto das redes, ficou o negócio tudo picado, até porque o programa que para fazer as redes são um tear bem antigo, que é com aquele papel perfurado, e ninguém sabia desenhar lá a cidade inteira. Eles só fazem rede, uma pequena cidade, 5 mil habitantes, não é que eles só fazem rede, mas quase todo mundo tem alguma relação com a rede, ou vende rede, ou leva para Fortaleza para vender, ou faz a trança, ou corta. A cidade tem economia voltada nisso, é bem interessante. Mas ninguém sabia fazer desenho no tear. Ninguém sabia, eles só faziam listrado, xadrez, o liso, que dá para você meio que de cabeça no perfurando os cartelos. E nesse caso, foi muito engraçado que foi Jesus que nos salvou, porque a gente viu uma rede escrito Jesus, a gente quer escrever os, como é que faz? Não, não dá, só dá Jesus. Ele falou, não, mas por que? Não, porque tem essa cartela aqui, sai Jesus, não sei mudar. E aí a gente perguntou e ninguém sabia mudar, né? Ele falou, não, então tá, mas pô, o S já tem, só falta um outro e tal. E aí não tinha como. E você olhando fisicamente a cartela, você não entender a lógica, não tem como alterar. E a gente conseguiu falar com o senhor Santa Catarina, ali da região Vale, ali, perto de Brusque, que era já um senhor de idade já, que sabia fazer essa programação, sabia perfurar. Foram 25 quilos de papel perfurado para colocar na maquinona para tecer o nosso desenho. Então a gente foi lá para Santa Catarina para ver quem fazia tear, para mandar esse papel perfurado para os caras colocarem a máquina para fazer o nosso desenho na rede. Então essas coisas vão acontecendo, então meio que vai de lugar, vai pipocando, assim, tipo, sempre tem alguém que sabe fazer em algum lugar. E geralmente não, todos esses projetos eu participei presencialmente, fisicamente. Muitas vezes a gente vai sem saber o que vai fazer. Quando a gente foi para o Maranhão, a gente estava interessado no design de azulejo que tem no centro de azulejo português, no centro de São Luís do Maranhão. E aí a gente chegou lá, tava falando, tudo bem, vamos dar mais um rolê, acabamos indo pro interior, daí encontramos comunidades que faziam parte de Buriti, e a gente vai caçando, meio que essa parada. Isso aí eu participo, o Natan, que é gerente de produto, que é designer também, participa, né, ativamente, então ele que trabalha comigo nisso aí, e a gente vai desenvolvendo. Então, de repente, a gente foi lá para ver os azulejos, saímos com um monte de palha de Buriti, com carteira, com um monte de coisa, que virou boneco, que virou tênis, e foi acontecendo. Esse processo demora quase um ano, assim, né? Você pilotar, fazer teste para ver se funciona. Muita coisa não dá certo, você deixa quieto. Então você vai, né, desenvolvendo e adaptando.
Acaba que o próprio projeto te conta para onde que ele vai chegar, né?
Não, exatamente. Nas redes a gente estava pensando em fazer tecido para tênis. A gente acabou fazendo uma rede mesmo, além do tecido. Aí então, ele vai. É meio que coisas que fecham, pô, pode fazer isso e tal, e você vai meio que ampliando. E outras vezes já tentou material que não tinha uma resistência suficiente para um calçado, por exemplo, ou que não dobrava bem para fazer outro tipo de produto. Então a gente vai meio que uma pesquisa mesmo, a partir do negócio que a gente acha que pode ficar legal, a gente vai atrás, mais ou menos assim. Processo não tem, também não tem uma lógica pré-definida.